nós estamos estudando os versículos 17 a 55. Gênesis 31, de 17 a 55. É um trecho muito grande e nós dividimos esse trecho em três partes. A primeira parte vai dos versículos 17 a 21 e o título que nós demos a essa primeira parte foi A Fuga, porque estamos falando sobre a fuga de Jacó, que trabalhou em Padã-Arã para seu sogro Labão durante 20 anos. E nós acompanhamos na história bíblica todos os detalhes dessa permanência de Jacó em Padã-Arã. Nós aprendemos no capítulo 28 que ele fugiu para lá porque o seu irmão Esaú estava irado contra ele e planejava matá-lo, porque ele havia enganado seu pai Isaque e, por assim dizer, se aproveitado de sua cegueira, mancomunado com sua mãe Rebeca, e furtado a bênção que Isaque queria dar para Esaú. Jacó furtou a bênção e, quando Esaú descobriu, planejou matá-lo, tão logo seu pai morresse. O que aconteceu muitos anos depois? Jacó então fugiu para Padã-Arã, na Mesopotâmia, na parte norte da Mesopotâmia. Ele fugiu para lá e ali ele constituiu família e patrimônio. Durante 20 anos ali, ele trabalhou 14 anos por suas duas esposas, Lia, primeiro, depois Raquel, e trabalhou mais 6 anos por seu patrimônio. Então ele juntou grandes riquezas ali. E tendo passado 20 anos trabalhando para Labão e conquistando também o seu patrimônio por meio dos acordos que ele fez com seu sogro, ele planejou voltar. Voltar para a casa do seu pai em Canaã. Mas ele sabia que o seu sogro Labão, pelo histórico de convívio com o seu sogro, ele sabia que seu sogro não permitiria que ele voltasse, levando suas filhas, levando seus netos e levando seus rebanhos. E ele seria despedido de mãos vazias. E sabendo disso, então, ele planejou fugir. Planejou sair de Padã-Arã às escondidas e voltar para Canaã, para a terra do seu pai, e ali fixar residência e seguir em frente na sua vida, cuidando do seu próprio clã, e não mais tanto dos interesses do seu sogro. E nós estamos nessa fase da história, a fase em que ele foge. Ele chamou suas duas esposas e disse a elas que planejava fugir. Elas concordaram com o plano, porque entenderam que realmente seu pai Labão tinha se aproveitado de Jacó e se aproveitado delas mesmas, vendendo-as para enriquecer às custas delas, da venda delas, sem deixar nenhuma herança para elas. Então, sabendo disso, elas concordaram com a fuga de Jacó e participaram do plano de fuga. E estamos agora, então, nos versículos 17 a 21, tendo já estudado esse trecho, nós chamamos esse trecho dos versículos 17 a 21 de A Fuga. Porque é esse trecho que mostra Jacó com suas duas esposas, suas concubinas, seus filhos e todos os seus rebanhos, ele enriqueceu muito, fugindo, tomando a direção sul, atravessando o Eufrates, indo para o oeste, atravessando o Eufrates, e depois descendo para o sul, na direção de Gileade, na Palestina. E a fuga, então, é empreendida, a fuga começa.
E nós vamos entrar hoje na segunda etapa dessa história. É uma história de perseguição, porque a partir do versículo 22, seguindo até o versículo 42, nós temos um confronto. E veremos esse confronto aqui. Nós vamos ler os versículos 22 a 42, que falam desse confronto. E, depois disso, tendo estudado o confronto entre Labão e Jacó, Labão sai à captura de Jacó para impedir, certamente, que ele logre êxito em sua fuga. Então, ele sai no encalço de Jacó e de suas filhas, e quando eles se encontram, então existe ali um confronto entre os dois. E nós vemos pela segunda vez na história da vida de Jacó, Jacó bravo. Jacó fica bravo duas vezes na sua vida. A primeira com sua esposa, a segunda com seu sogro. Dá para entender isso. Ele fica muito irritado com sua esposa Raquel, porque ela cobra dele um filho, e ele diz, eu não sou Deus para te dar um filho, ele se ira contra ela. E aqui no texto, no confronto que veremos, os versículos 22 a 42, ele fica muito irado com seu sogro Labão, depois de 20 anos de muita paciência, ele explode com Labão, e nós veremos isso. E por fim, nos versículos 43 a 55, nós vamos estudar a aliança. É uma aliança que Jacó fez com seu sogro Labão. E então termina essa história e o livro de Gênesis inicia uma outra fase. Terminamos então o ciclo da vida de Jacó em Padã Arã. Muito importante essa fase da história de Jacó em Padã Arã. Por quê? Porque foi nessa fase da sua vida que ele constituiu família e patrimônio. E é muito importante isso, porque ao constituir família, ele lançou as raízes da nação de Israel, que se iniciou com 12 patriarcas, por assim dizer. E dessa família surgirá essa grande nação, e dessa grande nação há de virar o Messias, que é o Salvador do mundo. A salvação vem de Israel. A salvação vem desse povo. Daí a importância desse período na história de vida de Jacó. Período em que ele, distante de Canaã, durante 20 anos, ele forma ali a sua família. E dessa família, então, vai surgir o Messias. Dessa família vai surgir o Salvador do mundo, dessa nação vai surgir o Salvador do mundo. Nós vamos então ver os versículos 22, e nós leremos, é um trecho longo, nós leremos até o versículo 32. E eu vou explicar até o versículo 32, se Deus permitir. Mas eu vou explicar até o versículo 32, e eu vou fazer, enquanto estiver falando, eu vou fazer, em meio às explicações, alguns enxertos no meu sermão, apontando algumas lições importantes enquanto estiver falando. Então, estarei explicando os versículos, é um texto fácil, não é um texto difícil. O texto não tem grandes desafios hermenêuticos, exegéticos. Talvez uma frase aqui e acolá que precisa de uma explicação melhor, de um esclarecimento maior. Mas além de fazer esses esclarecimentos, eu quero enxertar essas lições importantes que emanam do texto. E iremos então, Deus permitindo, até o versículo 32 hoje. E no próximo domingo, então, seguiremos do 33 até o 42, porque é um trecho muito longo e eu não vou conseguir falar até o versículo 42 hoje. É muita coisa. Se houver um grande milagre, é possível que eu fale até o 32. Então, os irmãos aí vão orando aí. Pastor, acelere esse negócio. para que nós cheguemos até o 32 e tenhamos aí um progresso na exposição desse livro, que já está sendo apresentado aos irmãos desde 2014? Eu nem sei mais quando começou. 2018? Desde 2018. Então, eu tenho que, antes de morrer, acabar isso, esse livro. Antes de morrer. Então, vamos fazer então a leitura dos versículos 22 a 32. Veja aí, o nome dessa parte, então, é O Confronto. O Confronto. Veja aí, 22 a 32. Diz assim: No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos. Ele disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está contigo, comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Muito bem, irmãos, temos aqui a primeira parte do confronto, versículos 22 a 32. Observem aí os esclarecimentos relacionados aos versículos 22 e 23. O texto diz assim: No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Porque ele só soube da fuga de Jacó no terceiro dia. O texto pregresso, o texto anterior diz que ele tinha saído para tosquiar as ovelhas. E nós aprendemos que, segundo os costumes antigos, essa tarefa envolvia um afastamento, o dirigir-se a uma região distante, afastada, para realizar esse trabalho. E esse trabalho de tosquia de ovelhas envolvia, inclusive, um tempo de festas, um tempo festivo ali, em que a pessoa, dona das ovelhas ali, que seriam tosquiadas, se reunia com seus parentes, com seus amigos, e juntos ali eles celebravam, eles comiam juntos, eles festejavam juntos, eles participavam de refeições ali juntos, e, enquanto isso, realizavam a tarefa de tosquia. Então, era um tempo em que as pessoas ficavam afastadas, distantes. Por isso, Labão só soube que Jacó estava fugindo depois de 3 dias de fuga. E lembrem-se, Jacó está fugindo com mulheres e com crianças, além de levar os seus rebanhos também. Ele não está fugindo sozinho. Se ele estivesse fugindo sozinho, a fuga seria mais rápida. Mas ele está com suas mulheres, com suas crianças e com seus rebanhos. Então, depois de 3 dias, Labão soube que Jacó ia fugindo com tudo. E o que ele faz então? O versículo 23 explica: tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias. Ou seja, ele alcançou Jacó depois de 10 dias de fuga. E conseguiu alcançá-lo. E conseguiu alcançá-lo na montanha de Gileade, já pertinho já da região da Palestina. Na verdade, faltava apenas Jacó descer um pouquinho mais para o sul e atravessar o rio Jordão na direção oeste. E ele já estaria ali na região dos seus pais. Então ele já tinha viajado 10 dias quando Labão o alcançou. E Labão, para alcançá-lo na montanha de Gileade, ao norte de Israel, ele certamente teve que andar rápido com os seus companheiros, os seus parentes. Porque a distância de Padã Arã até a montanha de Gileade é de cerca de 650 quilômetros. É muito longe. Ele tinha que alcançar, ele tinha que chegar lá, evidentemente, a pé. E com suas montarias e tudo mais, com os seus animais, tudo mais ali, com o seu pequeno exército, é óbvio que ele andou mais rápido. 10 dias foi, inclusive, talvez tenha sido até um grande portento. Ele teria que ter andado cerca de 65 quilômetros por dia. Uma viagem rápida, correndo bastante. E conseguiu chegar lá nesse tempo. Nós percebemos, irmãos devem notar isso, essa sutileza, se bem que não é tão sutil assim, mas essas indicações devem ser percebidas no texto. Labão tem intenções maléficas. Ele vai atrás de Jacó com intenções ruins. E nós percebemos isso por alguns fatores aqui. O texto diz que ele levou consigo a seus irmãos. O que ele faz aqui? Ele formou uma pequena milícia. Ele formou um pequeno exército. E qual era o objetivo disso? Por que alguém forma um pequeno exército? Ele forma esse pequeno exército, esse pequeno pelotão, e ele, o texto diz que ele sai ao encalço. Essa linguagem, sair ao encalço, é também uma linguagem que implica em inimizade. Implica perseguição no campo militar. Essa linguagem indica isso também, e o texto prossegue dizendo no versículo 24, que Deus o deteve. O versículo 24 diz: de noite, porém, veio Deus a Labão arameu em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Por que Deus interferiu dessa forma? Porque Deus conhecia as intenções de Labão. Então, Labão está indo atrás de Jacó, mal intencionado. É possível que ele queria feri-lo realmente e trazer tudo de volta. Trazer de volta suas filhas, as servas de suas filhas, e também os seus netos, e todo o rebanho. Certamente era esse o objetivo. Talvez ele despedisse Jacó sozinho, ou talvez até o matasse, não sabemos. Mas as suas intenções são violentas. Ele sai com esse pequeno exército, o texto bíblico usa essa linguagem que ele saiu no encalço, e o próprio Deus interferiu à noite, dizendo: não fale a Jacó nem bem, nem mal. Observem melhor o versículo 24, o texto diz: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos. O texto enfatiza que ele é o arameu. Por que o texto enfatiza que ele é o arameu? Porque ele quer destacar a diferença entre Jacó e Labão. Ele quer destacar: Labão pertence a outro clã, Labão pertence a outra terra, não há mais vínculo algum, não há, nunca houve vínculo algum entre Jacó e Labão. Ele é o arameu, Jacó não é arameu. E ele prossegue: veio Deus a Labão o arameu em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. O que significa isso? A impressão que nós temos é que Labão, ao encontrar Jacó, tinha que ficar quieto e não falar nada. É um pouco difícil imaginar como seria isso. Ao se encontrar com Jacó, não diga nada para ele. Ok. Nem oi, nem bem, nem mal. Nem bom dia, nem boa noite, nada. Nem bem, nem mal. Ou seja, como seria esse encontro? Então não faz muito sentido isso. De modo que essa expressão deve ser entendida de outra forma. O que Deus está dizendo aqui a Labão, nessa forma de falar, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal, está dizendo o seguinte: olha, não ultrapasse a cerca de segurança de Jacó. Não faça nenhum mal para esse homem, nada. Você não tem autorização, eu não permito que você faça isso. Essa interferência de Deus na mente, no coração, nas decisões de um homem que não era servo de Yahvé, que não era servo do Deus verdadeiro, é algo que já aconteceu em Gênesis. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem até o capítulo 20, chegarem no capítulo 20, os irmãos verão uma interferência semelhante. A diferença é que, na interferência de Deus, no capítulo 20, versículos 1 a 7, nós temos aqui a pessoa com quem Deus fala participando de uma conversa com Deus. No caso de Labão, ele não responde nada. Ele não encontra espaço para falar. Labão não fala. Aqui, no capítulo 5, o personagem com quem Deus fala, ele interage com Deus. Ele se justifica com Deus. Porque é algo semelhante que aparece aqui. Os irmãos sabem, vejam aí no capítulo 20, os irmãos vão se recordar dessa história. Veja o que diz aí, 21. Partindo Abraão dali, saiu para a terra do Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher, disse a irmã de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Aqui existe uma interferência de Deus impedindo que Abimeleque possuísse Sara, esposa de Abraão. Mas nós vemos Abimeleque discutindo com Deus: Senhor, mas eu sou inocente, ele mentiu para mim dizendo que ela era irmã dele. Eu pensei que era uma mulher solteira. E então Deus dá sequência à conversa e tudo mais, mas é importante observar isso. A interferência de Deus impedindo que uma injustiça fosse feita contra o seu servo. Aqui a interferência de Deus no capítulo 31 acontece novamente no versículo 24. Deus interfere e diz: Labão, não ultrapasse os limites de segurança de Jacó. Você não deve fazer a ele mal nenhum. Essa é a orientação de Deus, certamente. Esse é o sentido presente aqui. Os irmãos devem voltar às páginas da Bíblia e chegar no capítulo 28, para que entendam o motivo dessa interferência de Deus em sonhos na vida de Labão, naquele momento em que ele estava desejoso de fazer o mal contra Jacó. Vejam capítulo 28, versículo 15, e percebam aqui o aspecto teológico dessa intervenção. Diz assim, 28:15, Deus falando a Jacó em Betel, ele promete, ele diz assim: eis que eu estou contigo. Ele disse isso a Jacó 20 anos antes. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Porque Deus interferiu em sonhos e fez com que Labão não fizesse nenhum mal contra Jacó. Porque ele próprio havia prometido que guardaria Jacó em sua jornada e o traria de volta em segurança. O que nós temos, portanto, no versículo 24, é mais uma evidência da fidelidade de Deus guardando o seu servo Jacó. E é importante dizer algo aqui, e aqui vem o primeiro enxerto que eu quero fazer aqui. Importante para nós, esse primeiro enxerto aqui na história. E esse enxerto, ele tem o seguinte conteúdo. É importante destacar isso. O Senhor detém, é importante isso, o Senhor detém e controla nossos inimigos quando Ele quer. O Senhor detém e controla nossos inimigos quando Ele quer. Nós não somos pessoas jogadas aqui, sem nenhum protetor. Não, nós temos um Deus no céu que cuida de nós. E ele impede na administração da sua graça, no seu trato conosco e no seu trato com os nossos inimigos que não o conhecem, Ele impede que nós soframos injustiças maiores. Nós já sofremos injustiças neste mundo como crentes que somos. Por sermos crentes, sofremos injustiças. Mas Ele impede, Ele é o Deus que impede que nós soframos injustiças maiores. Vejam o versículo 42, a análise de Jacó em face daquilo que Labão narrou para ele acerca da intervenção de Deus em sonhos. Diz assim, Jacó falando para Labão, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Jacó reconhece isso. Olha, você, Labão, você me enganou e me explorou por 20 anos. Eu trabalhei para você como um escravo. E os irmãos verão a narrativa aqui descrevendo o que ele fez durante dias e noites ao longo de 20 anos. Algo terrível, ele trabalhou muito, Jacó, para obter as suas esposas e o seu patrimônio. E ele diz, você me explorou, me escravizou, eu trabalhei como um louco, dia e noite, debaixo do sol, noites em claro, geadas, prejuízos terríveis, por 20 anos. Você me injustiçou por 20 anos. E você só não cometeu uma injustiça maior, porque Deus ontem à noite te impediu. Senão, eu voltaria agora para minha casa, para casa do meu pai, de mãos abanando. Então nós vemos nessa história, é importante esse aspecto teológico, aplicativo, pastoral dessa passagem, destacando isso. Nós podemos sim, e isso aconteceu com Jacó, nós podemos sofrer injustiças por um período longo de tempo. Jacó passou por injustiças durante 20 anos, não podemos perder isso de vista. 20 anos sendo injustiçado, porque Deus não interferiu logo no começo? Por que Deus não interferiu logo na época do casamento, quando Jacó trabalhou por Raquel e recebeu, no lugar de Raquel, recebeu Lia, que era feia. Nada contra as feias, mas ele não trabalhou pela feia. Ele trabalhou pela bonita. E depois ele trabalhou mais 7 anos para agora sim se casar com a bonita. Por que Deus não interferiu já naquele momento? Por quê? Não sabemos. Porque Deus não interferiu durante os 6 anos de trabalho no campo, aquele trabalho árduo, em que Labão ia mudando os termos do acordo. Labão mudou os termos do acordo de pagamento 10 vezes durante 6 anos. Sempre tentando prejudicar Jacó e se favorecer. 10 vezes, disse Jacó, você mudou o meu salário, você mudou os termos do nosso contrato 10 vezes. sempre me prejudicando, sempre. Por que Deus não interferiu durante esses 6 anos? Não sabemos. Mas chegou um momento que nós sabemos, o que nós sabemos é claro, é que chegou um momento, depois de 20 anos, em que Deus disse, basta. Você vai cometer injustiças contra Jacó, o meu servo de Betel? Você vai cometer injustiças contra Jacó, aquele que fez uma aliança comigo em Betel? Você vai cometer injustiças contra Jacó, aquele a quem eu prometi proteger em Betel? Até aqui, daqui para frente, você não vai mais cometer injustiça nenhuma contra ele. Por quê? Depois de 20 anos. Não sei. O pastor tem que aprender a falar, não sei. Não sei. E quando nós nos debruçamos sobre a Escritura e vemos esse modo de agir de Deus, queridos, desculpem, eu sei que é um enxerto pastoral, e o enxerto pastoral deve ter por propósito consolá-los. Mas quando nós olhamos para a sequência da história bíblica, o que nós aprendemos é ainda pior. Porque um dia, nós temos que viver pela fé, um dia eu vou terminar Gênesis. E temos que confiar nisso. Quem sabe, hein? É possível que cheguemos o dia no fim de Gênesis. E vamos entrar, se Deus permitir, se assim for a vontade de Deus, e se esses forem os planos ainda vigentes na época, nós vamos entrar em Êxodo. E as coisas pioram nesse aspecto. O socorro de Deus, em face da injustiça dos maus contra o seu povo, em Êxodo, se torna ainda mais demorado. Vejam, virem as páginas e vejam, tem mais um livro na Bíblia chamado Êxodo. Hã? Vocês que não sabem, né, que só vem domingo à noite, tem mais um chamado Êxodo. Vejam aí, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 9. Isso aqui aconteceu, esse diálogo aqui, Deus falando, isso aqui acontece depois de cerca de 400 anos de escravidão. Lembrem-se disso. O que Deus vai falar aqui, Ele vai falar depois de 400 anos de injustiças, de escravidão, do povo sofrendo e clamando, implorando, 400 anos. Vejam então o que Deus diz nos versículos 8 e 9. Diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Até que enfim. 400 anos. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Meu Deus. São 400 anos de clamor. E só agora o Senhor diz, o clamor chegou até mim. No capítulo 12 do Êxodo, nós vemos no versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. 430 anos. Depois de 430 anos, Deus ouviu a oração de pessoas que 400 anos antes tinham orado. Você sabia que talvez Deus responda a sua oração dentro de 400 anos? Que sentido há nisso? De que servirá para mim uma oração respondida daqui 400 anos? Mas a Bíblia fala isso. A Bíblia ensina essas coisas. A Bíblia diz que Deus faz justiça contra aqueles que se insurgem contra o seu povo. E ele é demorado. E aqui no caso do Êxodo, ele demorou 400 anos. Isso significa que quando nós morremos, as nossas orações clamando pela justiça de Deus, para que Ele puna os maus, essas orações permanecem vivas. Essas orações não morrem conosco. Nós clamamos, Senhor, dá cabo do mal no mundo. Senhor, dá cabo da injustiça neste mundo. Senhor, faça com que o seu povo tenha alívio. Senhor, nós estamos cansados de afrontas, de ameaças, de perdas, de injustiças, de escárnios, de zombarias. Estamos cansados. Socorro, vem nos livrar dessas coisas. Nós vemos a sua palavra sendo pisoteada. Vemos a verdade sendo cuspida. Nós vemos o seu santo nome, o santo nome do seu filho, sendo escarnecidos continuamente. Senhor, interfere, por favor. Se manifeste, ó Deus, manifeste-se, ó Deus, e faça com que esse mal termine. Faça com que essas condições terríveis de injustiça e de maldade cessem. Faça isso, por favor. E nós gastamos a nossa vida fazendo esses clamores, apresentando a Deus esses clamores por justiça, por livramento, pelo estabelecimento de uma ordem diferente, em que a verdade aflore, em que o mal seja punido. E passamos a vida assim, 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos, e morremos. E as coisas só pioram. Nossos avós clamavam assim. Nossos bisavós cristãos oravam assim, implorando a Deus por justiça, pelo fim do império do mal. E as coisas só vêm piorando ao longo dos séculos. E nós olhamos e dizemos, o Senhor não respondeu à súplica dos nossos bisavós. O Senhor não respondeu aos clamores dos nossos avós. Não? Por quê? Porque eles morreram. Ah. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, aprendemos. As pessoas morrem, sim. Mas as suas súplicas por justiça permanecem vivas. O Senhor continua a ouvi-las. O Senhor está ouvindo agora, nesse instante, as súplicas dos nossos ancestrais que clamaram por justiça 200 ou 300 anos atrás. Essas súplicas Ele ainda as ouve. E Ele um dia se levantará. E vai interferir em resposta, não às orações dos dias em que Ele se levantar. Não só em resposta a essas orações, mas em resposta às orações de todos os santos, todas as eras. Ele se levantará e dirá, é o momento agora de responder ao clamor do meu povo. Meu povo tem clamado a mim ao longo de séculos. E eu agora ouvi o seu clamor. E eu agora vejo o seu sofrimento. Eu escuto agora a sua súplica. E eu vou me levantar agora. E vou punir o mal. E vou dar cabo do mal. E isso, irmãos, isso é uma promessa. Vejam que Jesus disse em Lucas 18, 7. Eu gosto muito desse versículo. Lucas 18, 7. Porque, de certo modo, isso mostra que as nossas orações são uma forma de nós nos eternizarmos, da nossa obra neste mundo se eternizar. As orações que eu faço hoje, elas vão perdurar depois da minha morte. E é maravilhoso isso. Senhor, vem. Essa oração não morre comigo. Senhor, faz justiça. Puna o mal. Essa oração não morre comigo. Ela permanece. Dentro de 500 anos, se o Senhor não voltar, essa oração ainda estará viva, audível. O Senhor a ouvindo dentro de 500 anos. E no tempo devido vai atender. Veja o que diz Lucas 18, 7. É muito lindo esse versículo. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Qual é a resposta a essa pergunta? A pergunta retórica. Qual vocês acham que é a resposta? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Resposta? Fará. Fará. Ele pode demorar 100 anos, mas fará. Ele pode demorar 400 anos, mas fará. Talvez não na nossa vida vejamos a punição plena do mal, mas ele ouvirá a nossa súplica. Senhor, livra-nos. Faz justiça neste mundo. Dá cabo do mal. Ele ouvirá essa súplica. E agirá. E fará justiça, ainda que pareça tardio em atender essa oração. Vamos prosseguir, vamos voltar para o texto. É importante observar que na história de Jacó, ele demorou 20 anos, mas Jacó viu a justiça sendo feita. Então, não pare. Você não sabe se sua oração vai ser respondida daqui 20 anos, daqui 200. Então, o importante é você não parar de pedir que o Senhor realize os seus atos de justiça neste mundo. Talvez ele os realize ainda com você em vida. E você veja isso e diga: o Senhor interferiu, o Senhor agiu e nos livrou. Pode ser que isso aconteça, como aconteceu com Jacó. Ele viu o seu livramento. Ele viu a interferência de Deus fazendo justiça na vida dele. Pode ser que não. Mas enfim, de qualquer modo, seja pela experiência narrada em Gênesis 31, seja pela experiência narrada em Êxodo, temos que aprender isso. Clamemos ao Senhor por justiça. Clamemos ao Senhor para que o bem seja estabelecido e a verdade seja estabelecida. Porque um dia, dentro de 10 ou 1000 anos, Ele responderá e atenderá o nosso clamor. Vejam o versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Vejam, Jacó, aqui, nesse versículo, é mencionado sozinho. Ele não está sozinho, mas no versículo, só ele é mencionado. Aqui, não é mencionado Labão e sua família, e seus filhos, e suas esposas. Ou melhor, Jacó e suas esposas e seus filhos. Somente Jacó e ninguém mais, no versículo 25. Este havia armado a sua tenda naquela montanha, Jacó. Agora vejam, Labão não é mencionado sozinho. Vejam, também Labão armou sua tenda com seus irmãos. O objetivo do versículo é mostrar o contraste entre Jacó e Labão. Jacó está sozinho, Labão tem um pequeno exército. Mas notem, é importante observar que esse exército que está aqui, mencionado no versículo 25, já mencionado no versículo 23, é importante observar que esse exército agora, nesse instante, representa uma ameaça. Nesse momento, quem sabe que Deus interferiu em sonhos nas decisões de Labão, são somente duas pessoas. Só duas pessoas sabem que Labão foi visitado por Deus à noite. A primeira pessoa é Labão. A segunda pessoa é o leitor. É você. Jacó não sabe. Ninguém mais sabe. Só você e Labão. Então, Jacó certamente olhou para aquela situação e disse: eu estou sozinho. Ninguém está agindo Ninguém está a meu favor. As contas não estão a meu favor. Os cálculos não estão a meu favor. Eu estou aqui, de um lado da montanha, e do outro está Labão. Mas não é só Labão. É Labão e o seu exército pequeno ali para me atacar. Ele não sabe. Ele não sabe que Deus trabalha de noite em favor dos seus. Ele não sabe que enquanto ele dormia, Deus estava trabalhando por ele. E é interessante observar isso. Temos que aprender essa lição. Deus trabalha enquanto dormimos. Ficamos ansiosos tantas vezes, preocupados tantas vezes com nossos problemas, e Deus já os resolveu durante a noite enquanto estávamos dormindo. O problema já estava resolvido para Jacó, mas ele não sabia. Deus já havia interferido e atado as mãos de Labão, mas Jacó não sabia disso. Certamente dormiu mal aquela noite, certamente, sabendo que havia uma ameaça grande ali se aproximando. Mas nós sabemos que não era o caso. Nós já estamos tranquilos. Nós lemos o versículo 24 e estamos tranquilos. Mas Jacó não. Jacó ainda está ansioso. Jacó ainda está preocupado. Porque há uma grande diferença. Eu, Jacó, estou aqui. Do outro lado está Labão, mas não é só Labão. É Labão e seu exército. Outro fator importante. Esse grupo que é chamado aqui de irmãos, os irmãos de Labão, são vistos no versículo 23 e vistos no versículo 25 como uma ameaça. Mas quando nós seguimos na história, isso é irônico perceber, quando nós seguimos na história, nós chegamos no versículo 37. E no versículo 37, esse grupo de pessoas não são mais uma ameaça. Pelo contrário, eles servem de ajuda. Veja o que diz o 37, Jacó falando: havendo apalpado todos os meus utensílios, lembrem-se, Labão acusou Jacó de furto. E Jacó disse: você vai revistar todas as minhas cabanas aqui, as minhas tendas, e você vai mostrar para nós o que foi que eu roubei. E Labão fez isso e não achou nada. E vejam, 37, havendo apalpado, é Jacó falando, havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui, diante de meus irmãos e de teus irmãos. O teu exército virou um grupo de testemunhas a meu favor. Você trouxe agora, não um exército, você trouxe agora testemunhas a meu favor. Deus inverteu ironicamente as coisas. Ah, você trouxe alguém para me machucar? Ok, essas pessoas que você trouxe para me machucar, agora são minhas testemunhas de que eu não roubei nada de você. Deus inverteu isso. É interessante observar essas coisas. Nós vemos Deus mudando as coisas. Pessoas que têm o potencial de nos prejudicar, Deus atua na história de tal modo que elas invertem seus papéis. Pessoas que tinham um papel de nos desfavorecer. Na história, Deus trabalha de tal modo, de modo irônico, fazendo com que elas nos tornem úteis e favoráveis. É interessante observar isso. Irmãos, esse é o nosso Deus. E eu quero frisar essas coisas para vocês. Porque eu não sei quais são os dilemas de injustiça que os irmãos enfrentam em suas famílias, em seus trabalhos, em suas escolas, em suas relações interpessoais. Mas eu sei que todo crente que quer viver uma vida íntegra, reta e exemplar, honrando a seu Senhor, sofre injustiças. E notem, uma história como essa mostra que Deus, ele tem o poder de interferir e mudar os corações dos homens, inclusive dos nossos inimigos, impedindo-os de nos fazer mal, pondo termo às suas injustiças e mais. Ele pode fazer com que pessoas que têm o potencial de nos prejudicar e que nos causam medo e representam ameaças contra nós, eles podem fazer com que elas sejam instrumentos de nossa defesa, como acontece nessa história. Esses irmãos de Labão vieram aqui para me prejudicar, e agora são testemunhas a meu favor. É a ironia de Deus. É a ironia de Deus no trato com o mal. Esse é o nosso Deus. Nós temos que descansar sabendo que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Vamos seguir em frente. Essa história não está ainda no seu ápice, não está no seu apogeu. Eu gosto da hora em que Jacó explode. Não sei porque eu gosto dessa parte. Isso tem a ver com a minha personalidade. Não sei. Mas eu fico ansioso para chegar logo a hora da explosão. Esse texto é um vulcão. Ele está tremendo. Está tremendo. Ele está entrando em erupção. E chega um momento em que Jacó explode. Como eu gosto dessa explosão. Quanto tempo eu aguardo essa explosão na narrativa. 20 anos aguardando. Aí chega a hora que ele explode. Infelizmente não vai explodir hoje. Porque não vai dar tempo. Mas ele explode. E ele diz, eu cansei de tanta injustiça. E ele diz tudo o que tem que dizer. E é interessante isso. Essas coisas são importantes. Porque nós aprendemos que nós, os crentes, não temos sangue de barata. Nós somos tardios em nos irar. Demoramos 20 anos para nos irar. E quando nos iramos, nós dizemos o que é justo. Não que é mentiroso. Não que é mentira. Mas isso está para domingo que vem, não para agora. Estou me adiantando que eu quero ver o vulcão explodir. Mas vejam na sequência aqui, versículo 26. Vejam o que diz. E disse Labão a Jacó, se tem uma parte irritante é agora. Vai piorar. Esse homem tem que apanhar. Ele não apanha, mas tinha que apanhar. Porque ele irrita. Ele é um homem irritante. E ele vai dizer coisas piores. E vai dizer coisas piores depois que o vulcão explodir. Depois que o vulcão entrar em erupção. Vai dizer coisas piores. Mas agora já dá para ter uma ideia de como esse homem é dissimulado. Como esse homem é perverso, e fingido, e falso, e hipócrita. Veja o que ele diz. E disse Labão a Jacó, que fizeste, que me lograste, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Mentira. Elas foram porque queriam ir. Elas fazem parte do acordo. Elas fizeram ali com Jacó um trato, e participaram do acordo de fuga. Então elas não foram cativas como espada, não. Não foram embora como cativas pela espada, não. Elas foram livremente participando do plano de fuga. Vejam a sequência. Porque tu fugiste ocultamente e me lograste. E nada me fizeste saber para que eu te despedisse, olha só, com alegria. E com cânticos. E com tamboril. E com harpa, ah, dá para ver. Dá para ver a orquestra que você trouxe. Dá para ver o coral que você trouxe. Dá para perceber a festa que você queria fazer. Está claro para mim como você é carinhoso. As suas filhas sabem o quanto você é carinhoso. Eu sei o quanto você é carinhoso e quantas festas você fez para mim ao longo de 20 anos. Eu sei que sogro maravilhoso você é. Que vítima pobrezinha é você, Labão. Como você é bondoso e foi enganado por um homem mau que sou eu. Vejam a sequência. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Que papai carinhoso! Eu queria dar um beijo neles, ele vai beijar depois. Pois ele vai beijar no final da história, não tem opção, dar um beijo lá e manda embora. Mas as filhas disseram, ele nunca se importou conosco, as filhas disseram. Ele nos vendeu como escravas e gastou todo o dinheiro que ele adquiriu conosco. Ele nunca se importou conosco, elas dizem. E agora ele quer pagar, como diziam os jovens, ele quer pagar de papai coração. Ele quer pagar de papai urso. Tem papai urso? Vocês assistem? Não? Tem isso? Onde eu vi isso? Eu vi isso em algum lugar. Tem um papai urso, que é o bonzinho, carinhoso. Tem? Ou não sei? Pastor Thomas assiste isso? Não. Não, não sabe. Você quer pagar, você quer posar de papai carinhoso. Você nunca ligou para nós. Você é um grande hipócrita. Mentiroso. Falso. Se apresenta como vítima inocente. Sogro amigo. Que queria fazer uma festa. Estamos vendo. Estamos percebendo. Você sai ao nosso encalço. Como se fôssemos bandidos. Com um exército, com espadas e pedaços de pau. E agora diz que queria se despedir de nós com flautas. com adufes, com danças, faça-me o favor. E o texto prossegue no versículo 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Existe uma primeira acusação nos versículos 26, 27 e 28, e essa acusação é correta. Jacó realmente fugiu às escondidas, levando tudo. Não levou as filhas como cativas, porque elas foram voluntariamente. Mas existe aqui nos versículos 26, 27 e 28 uma primeira acusação, e Jacó vai responder essa acusação dentro de alguns minutos. Há uma segunda acusação no versículo 30, e essa segunda acusação Jacó vai repudiar, vai dizer: não, isso é mentira, eu não fiz isso. E nós veremos isso. Mas antes, observe o versículo 29. Versículo 29 é muito importante. Versículo 29 diz: há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite. É uma remissão ao versículo 24. É uma alusão ao versículo 24. Mas o que chama atenção aqui, já falamos sobre o versículo 24 e suas implicações para a nossa vida, mas o que chama atenção no versículo 29 é o fato de dizer, de Labão dizer: mas o Deus de vosso pai. Esse aspecto é importante aqui. Labão faz uma distinção entre o Deus dele e o Deus de Jacó. Diz: o Deus do seu pai interferiu, e por isso ele atou as minhas mãos e eu não posso lhe fazer mal nenhum. Mas isso porque o Deus do seu pai, o Deus da sua família, o seu Deus, o Deus do seu clã, me impediu. Eu tenho os meus deuses, que você roubou, ele vai dizer dentro de alguns momentos. Eu tenho os meus deuses, que você roubou, mas quem impediu que eu lhe fizesse mal foi o Deus do seu pai, o Deus do seu clã, o Deus da sua família. O que é importante aqui destacar, queridos, especialmente hoje em dia, nós temos que deixar claro para as pessoas, caso elas não tenham percebido ainda, e aqui ponto positivo para o Labão, porque ele percebeu, Labão percebeu, e nós temos que destacar, caso as pessoas não percebam, que o nosso Deus não é o Deus delas. Temos que deixar isso muito claro. O meu Deus não é o seu Deus. O Deus, o meu Deus, o Deus dos meus irmãos, o Deus dos meus avós, no meu caso, tenho avós crentes, o Deus dos meus pais não é o seu Deus. Você inventou um Deus que realiza essas coisas que você faz, que aprova essas coisas que você faz. Você inventou um Deus que aprova badernas durante o culto. Você inventou um Deus assim. Um Deus que aprova badernas e loucuras durante o culto. O meu Deus não é assim. Você adora outro Deus, não o meu. O meu Deus é da decência e ordem, o seu não. O seu é um outro qualquer. Ou os incrédulos, o seu Deus é um Deus que você acha que abençoa qualquer um. Você faz o mal e diz: Deus vai me abençoar. Quem vai te abençoar na sua imaginação é o Deus que você inventou na sua cabeça. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que eu sirvo é o Deus de Noé, terrível. O Deus que eu sirvo é o Deus de Moisés, que faz os montes tremerem, que não suporta a iniquidade, que tem nojo do mal. O Deus que eu sirvo é o Deus de Isaías, de Jeremias e de todos os profetas. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que você inventou na sua cabeça. O Deus que eu sirvo é o Deus de Paulo, de Pedro, de João e de todos os apóstolos. É o Deus dos mártires. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que odeia a perversidade e coloca o perverso debaixo da sua ira. Esse é o Deus em quem eu creio. Não é o seu Deus. O seu Deus é o Papai Noel que dá tapinha nas costas. Esse é o seu Deus. O seu Deus é o Deus que você fez a sua imagem e semelhança. Não é o Deus verdadeiro. Você inventou um Deus. Você inventou um Deus que salva qualquer um. Os piores fascínoras caem mortos e você diz, está no céu com o Senhor. Está no céu que você inventou com o Deus que você criou. Não com o Deus verdadeiro. Então lembre-se, o meu Deus não é o seu Deus. O meu Deus é o Deus das Escrituras. Imutável, eterno, poderoso, amoroso, justo, santo, santíssimo. O seu não. O seu é você. O seu Deus é você, grandão. É isso. É uma invenção da sua cabeça. É você projetado lá no céu, num céu imaginário. É isso que é o seu Deus. O meu não. O meu é o Deus das Escrituras. E nós devemos temê-lo, amá-lo e servi-lo com todo o coração. Esse é o Deus verdadeiro. Então, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. O Deus em que você crê é diferente do Deus em que eu creio. Recentemente eu estive numa cidade do sul de Minas. E fui a convite de um pastor amigo nosso. É um pastor jovem. Muito consagrado, muito sério. Um moço muito temente a Deus e de um ministério extraordinário naquela cidade. Uma cidade pequena do sul de Minas. E esse moço, esse pastor ao longo dos anos, ele entrou várias vezes em contato comigo, com o pastor Thomas, por ser um pastor jovem, sozinho, numa cidade pequena, isolada, do sul de Minas, muito católica. Ele achou por bem procurar ajuda de pastores mais velhos, mais experientes. Então ele procurou o pastor Thomas, me procurou, e nós desenvolvemos uma amizade. E ele sempre tinha problemas na igreja, ele escrevia para mim. Como muitos fazem, né, pastor Thomas? Muitos pastores jovens se sentem sozinhos, então eles escrevem para nós. Especialmente o pastor Thomas, que é bem velhinho já. Então eles olham para o pastor Thomas e falam, não, vou no mais velho, porque vai ter mais experiência. E depois passam para mim também, e eu vou então participando desse ministério também, de ajudar esses pastores jovens, que são homens de Deus sérios, e precisam de ajuda, muitas vezes não tem onde buscar. Então, esse moço fez isso já há vários anos, né, pastor Thomas? Já uns 10 anos, talvez, 5 anos. 5 anos que ele tem buscado ajuda, e ficamos amigos. Ele disse, eu quero dar um presente para vocês. E ele me convidou para ir lá na cidade dele, alugou um chalezinho, queria que eu ficasse lá um final de semana, e me deu um presente, tudo mais, uma forma de gratidão. Depois que eu fui, pastor Thomas também foi, ele chamou pastor Thomas, uma forma dele expressar sua gratidão à nossa amizade e aos apoios que temos dado àquele irmão querido. É um pastor jovem, casado, tem 3 filhinhos, muito lindo o ministério que ele realiza. E está lá, firme naquela cidade, lutando contra o mal, a mentira, o pecado, pregando o evangelho, uma bênção, e ficamos felizes de participar do ministério daquele irmão. Mas ele disse, quando eu estive lá, a convite dele, ele disse que um dos pastores, falsos mestres da cidade, se aproximou dele, líder de uma igreja, essas seitas neopentecostais, com suas loucuras absurdas aí, e confissão positiva, e prosperidade, essas loucuras todas. E disse a ele o seguinte, pastor, nós precisamos fazer um congresso aqui na cidade, especial. Então eu vou na prefeitura, e vou conseguir ali o ginásio da cidade, e eu quero me unir com todos os demais evangélicos, aqui, todos os líderes evangélicos da cidade. A cidade é pequena, mas tem várias igrejas. Eu quero chamar todos os líderes evangélicos, e quero me reunir com eles, e nós vamos juntos então fazer um grande movimento. Um grande movimento de avivamento na cidade. E vamos nos reunir num grande ginásio e chamar a cidade inteira. E vamos revolucionar a cidade para Jesus. E vamos ali pregar e vai ser maravilhoso e tudo mais. Ele ouviu aquilo, o pastor ouviu aquilo. Pacientemente. Ele ouviu e disse o seguinte. Pastor, ou seja lá como eu devo lhe chamar, existe um engano da sua parte aqui. Que engano? Pastor, ou seja lá o que for, nós não somos amigos. O quê? Nós não somos amigos. Você pensa você? Você pensa que você é meu colega de ministério? Você acredita que você é meu colega de ministério? Se você acredita nisso, deixe-me dizer quem eu sou. Eu sou seu inimigo. E sou o inimigo de todas as mentiras que você prega. Tudo. Você tem em mim o seu pior opositor. Tudo que você faz, eu desfaço. Tudo que você diz, eu desdigo. Eu não sou seu amigo. Nós não andamos juntos. Nós não estamos do mesmo lado. Meu Deus. O lobo ficou petrificado. Fique bem claro para você, lobo. Que fique bem claro para você. Nós não estamos do mesmo lado. Não se engane. Você promove a mentira, uma doutrina falsa, com base na ideia de um Deus falso. Eu não. Eu sou seu inimigo. Até o dia em que você mudar. Mas enquanto você permanecer na mentira, eu sou seu inimigo. Não conte comigo para os seus projetos. O que vocês acham disso? Que pastor mau, hein? Onde está o amor? Ah, o amor. Onde está o amor? Eu tenho nojo. Eu tenho nojo desse amor podre que pregam por aí. Que não tem nada que ver com amor. Tem tudo que ver com covardia. Tenho nojo disso. Porque o que esse pastor disse, isto sim é amor. Isto sim é amor. É repreender com dureza quem está no caminho mau, para acordá-lo e desviá-lo da mentira. Queridos, nós temos que deixar claro para o mundo que nos cerca, o Deus de vocês não é o meu. Quer servir o meu Deus? Quer servir o meu Deus? Vou apresentá-lo a você. O meu Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que olha para o mundo e diz que todos pecaram e estão destituídos da sua glória. E que só é possível se reconciliar com Ele por meio da fé em Jesus. Não por meio de cerimônias, reuniões malucas por aí, aqui e acolá. Não por meio de boas obras ou sei lá o quê. Mas somente pela fé nele que transforma, perdoa e dá uma vida nova. É este o Deus em quem eu creio. É o Deus que ensina que quem nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado e a ira de Deus sobre ele permanece. Esse é o Deus em quem eu creio. Não as invencionices que surgiram na sua cabeça, maculada pelo pecado. Mas queridos, para fazer isso é necessário compromisso e coragem. Que Deus nos dê milhares de pastores como aquele pastorzinho, no bom sentido. Estou falando pastorzinho porque é um jovem ainda. Simples. Deus nos conceda pastores como aquele humilde pastorzinho do sul de Minas. Que Deus multiplique homens assim, corajosos. Corajosos. Que mostrem o seu Deus não é o meu. Voltemos para o texto. Para dizer que não vou continuar, porque nunca consigo. Eu já desisti, já. Eu já desisti. Nunca vou conseguir terminar mesmo, então não tem jeito. Simone, alguma vez eu consegui cumprir uma promessa? Dessas que eu falo que vou acabar? Não, né? Você não lembra? Não. Pastor Thomas, você lembra? Muitos anos atrás, né? Agora é coisa do passado. Mas queridos, na próxima semana, tendo observado essas coisas, na próxima semana nós vamos ver a segunda acusação de Labão e veremos a resposta de Jacó às duas acusações. E veremos o modo como Jacó exige que o furto seja tratado, os valores éticos de Jacó. E prosseguiremos a partir do versículo 33 até o 42. Não vou prometer, não posso prometer. Vamos caminhar um pouquinho mais. E assim vamos conhecendo a palavra de Deus e a verdade bíblica. A minha expectativa é que as duas lições destacadas aqui, até o momento, essas duas lições que eu destaquei, a primeira relacionada à justiça aparentemente tardia de Deus, que eu quis destacar aqui no primeiro enxerto, fique gravada no coração dos irmãos para que os irmãos sejam pacientes e perseverantes na oração. E não desanimem, ainda que o mal progrida neste mundo. Que os irmãos não desanimem, sigam em frente, porque o Senhor é tardio, sim, Ele parece demorado em nos livrar, mas Ele um dia dará cabo e ouvirá do mal e ouvirá todas as nossas orações. E o segundo enxerto, relacionado a deixarmos claro quem é o nosso Deus em face de tantas propostas de deidades mentirosas que há por aí. Temos que deixar claro quem é o nosso Deus e apresentar esse Deus e o acesso a Ele por meio do seu Filho Jesus às pessoas que ainda não conhecem, ainda que esse discurso possa parecer duro, mas é o único discurso que pode apresentar a verdade às pessoas perdidas. Nós não estamos brincando com a verdade, irmãos. Não estamos brincando com a verdade. Se nós não formos firmes na apresentação do Deus verdadeiro, nós estaremos diante de vidas que se perderão por toda a eternidade. Não se brinca com isso. Não se brinca com isso. Não se brinca com almas que são eternas. Não se brinca com isso. Nós não podemos ser políticos em face disso. As almas são eternas. Nós temos que alertá-las, apresentar-lhes o Deus verdadeiro, o Evangelho verdadeiro. Porque dentro de pouco tempo, a vida dessas pessoas, assim como a nossa, vai cessar. E não há como voltar da realidade que está reservada para os incrédulos. Não há como voltar de lá. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, e ele tratou sobre o inferno, ele retratou o inferno da seguinte forma: uma caverna terrível, e na porta escrita uma placa, dizendo o seguinte: os que entrarem aqui, deixem de fora toda a esperança. E é isso. Dante Alighieri acertou perfeitamente no que diz respeito à doutrina da perdição eterna. Os que entrarem por essa porta, deixem do lado de fora toda a esperança. Não há retorno. Por isso temos que apresentar o Deus verdadeiro com vigor, coragem, amor genuíno, que pode muitas vezes assustar as pessoas e até criar antipatias, mas nós temos que alertá-las acerca da verdade, do Deus verdadeiro e do acesso a Ele por meio do Seu Filho. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, do qual emanam verdades importantíssimas. Santo Deus, tem misericórdia de nós, vivemos numa época difícil. Ouve as nossas orações, queremos que o Senhor as ouça agora. Mas se o Senhor pretende respondê-las dentro de alguns séculos, ó Deus, nós louvamos o Seu nome da mesma forma. Porque o Senhor tem o Seu tempo para lidar com o mal e nós cremos na Sua justiça. Pedimos também que o Senhor nos ajude para que apresentemos o Senhor, o Deus verdadeiro aos homens, que estão enganados por ilusões de deuses falsos, criados em seus próprios corações, ou pintados pelos falsos mestres. Ajuda-nos, ó Deus, para que mostremos o Deus verdadeiro aos homens, e mostremos o Seu amor e a Sua salvação àqueles que se arrependem e olham para a cruz do Seu Filho. Dá-nos coragem, ousadia, clareza, enche-nos do Seu Espírito, para que apresentamos esse Deus verdadeiro às pessoas, de tal modo que elas conheçam o caminho da salvação e caminhem por ele. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos. Em nome de Jesus, amém.